Saeste e você.
Saeste e você.
Tudo sobre assistência estudantil na UFPA.
Olá, ouvintes da Rádio Web UFPA, eu sou Alessandra Batista e começa agora o Saeste Você, tudo sobre assistência estudantil na UFPA. O programa é uma parceria entre a Superintendência de Assistência Estudantil e a Rádio Web UFPA, com apoio da Faculdade de Comunicação. O objetivo é deixar você, aluno ou futuro aluno da universidade, por dentro dos programas e serviços que a UFPA oferece para ajudar na sua permanência e sucesso no ensino superior.
Ei!
Se liga! Na assistência estudantil!
Nesta edição do Saeste Você, vamos falar sobre o projeto de extensão Promoção à Saúde Mental e Qualidade de Vida dos Discentes da UFPA, o PROC Vida. O projeto da Superintendência de Assistência Estudantil é motivado nas experiências vivenciadas pela equipe técnica da Saeste em relação à assistência estudantil e leva em consideração o grande número de alunos em sofrimento psíquico aqui na universidade e que tem reflexo direto no desempenho acadêmico dos estudantes. Mas antes de começarmos o bate-papo aqui no estúdio sobre o PROC Vida, vamos conferir uma reportagem que destaca as principais ações do programa Estudante Saudável. O PES mantém uma rede formada com serviços de saúde e presta também assistência psicológica aos alunos da universidade.
Na Superintendência de Assistência Estudantil da UFPA, a Coordenadoria de Integração Estudantil é responsável pelos serviços que buscam o desenvolvimento pedagógico, físico e mental dos universitários. Entre essas ações estão o Programa de Avaliação e Acompanhamento, o Bolsa Acadêmica Permanência, o Acompanhamento Pedagógico e ainda o Programa Estudante Saudável. Com o PES, a Saeste mantém uma rede formada com diversas unidades da UFPA para oferecer serviços de saúde à comunidade discente. O projeto de extensão Clínica de Psicologia, um olhar em atenção à saúde mental dos estudantes da UFPA, que é realizado pela Faculdade de Psicologia, por exemplo, oferece atendimento aos alunos com sofrimento mental ou emocional. Além da Clínica de Psicologia, são parceiros do PES, o Instituto de Ciências Biológicas com o curso de Biomedicina e o Instituto de Ciências da Saúde com os dois hospitais universitários, e outros institutos e unidades com clínica médica, laboratorial e odontologia. O estudante de Engenharia da Computação, Ilvin Peter, está sendo atendido pelo PES e destaca a importância do programa para os alunos da UFPA.
Ainda estou em tratamento e até aqui passei por diversas especialidades, que é um dos pontos positivos do auxílio. Sem falar da qualidade do serviço prestado. Outro ponto positivo para mim é que, comparado ao SUS, o tempo de espera do aluno é bem reduzido. Para toda a sociedade acadêmica, esse projeto é muito importante porque tem alunos que não têm acesso ao serviço de saúde particular, não têm acesso a um serviço de saúde eficiente, de qualidade, muitas das vezes. Então, o aluno está amparado pelo UFPA.
Um dos critérios para que os alunos sejam beneficiados pelo programa Estudante Saudável e outras ações da assistência estudantil é ser graduando presencial e possuir renda per capita de até um salário mínimo e meio. Outros pré-requisitos são frequência nas aulas, estar na primeira graduação e manter o coeficiente de rendimento geral na média estabelecida pelas instruções normativas que estão disponíveis no site da Saeste. Todos os detalhes sobre o Programa Estudante Saudável e outros serviços diretamente ligados à Coordenadoria de Integração Estudantil da UFPA, você também pode conferir no programa Saeste Você, disponível no site da Rádio Web no link acervo, Programa Estudante Saudável. Bruna Ribeiro para o Saeste Você.
Depois dessa reportagem que mostrou aí um pouco das principais ações do programa Estudante Saudável, a gente começa o nosso bate-papo aqui no estúdio com a pedagoga, coordenadora de integração estudantil da Saeste, pedagoga Ana Clotilde Scolares. Muito obrigada pela sua presença. Também conosco hoje aqui no estúdio está a psicóloga da Saeste, a Daniele Cristo. Daniele, muito bem-vinda, obrigada.
E obrigada pelo convite.
Então, para a gente começar o nosso bate-papo falando hoje sobre o PROC Vida, eu queria que vocês começassem esclarecendo, né? A gente exibiu uma reportagem sobre o PES, que oferece atendimento de saúde para os estudantes da universidade, incluindo atendimento psicológico. E agora vem o PROC Vida, que também vem oferecer esse atendimento psicológico. Eu queria que vocês explicassem qual a diferença.
Bom, no PES nós temos atualmente dois grandes projetos,
que é o projeto do SAPES, que é Serviço de Apoio Psicossocial, que funciona na Faculdade de Medicina ainda, lá na Generalíssimo Deodoro, né, naquele prédio antigo da UFPA. Dr. Benedito é o coordenador do projeto. E temos também o projeto Clínica de Psicologia. Esses dois projetos, eles atuam não só com os cuidados médicos psiquiátricos. Junto dele também tem o apoio de psicólogo e serviço social. Então é para cuidar mesmo da saúde de uma forma mais integrada, certo? O PROC Vida, em tese, como é saúde mental, poderia estar lá nos pés também. No entanto, nós entendemos dentro dele uma cadeia de atendimentos. Então começa com atendimento o social, o psicoeducacional e o psicoterápico. Ele fica dentro do programa de apoio pedagógico porque nós entendemos como uma ação de atendimento direto à melhoria do desempenho acadêmico. Todos são, mas esse ele é mais específico. É, ele cuida assim de um a um. Em termos de número de atendimento de aluno, ele é menor, mas ele é mais específico. Todos eles conduzem para a questão da melhoria do desempenho acadêmico. Mas tanto o SAPS como a clínica, eles se preocupam mais com a melhoria clínica, do corpo, né? E o PROC Vida, ele ficou mais com a questão mental, mas ele está mais voltado para a questão do apoio pedagógico.
Então, é uma preocupação com a saúde mental dos estudantes para que eles possam desempenhar,
melhor,
ter um desempenho acadêmico o melhor possível.
Exatamente, é.
Certo. E a gente sabe que, infelizmente, doenças psíquicas, né, elas estão acometendo a população mundial. E as universidades estão aí inseridas nesse problema, certo, nessa realidade. E aí, para a gente começar, eu queria que vocês falassem um pouquinho, Daniele, também, sobre a atual realidade, né? Porque a gente sabe que esse projeto PROC Vida, ele surgiu dessa demanda muito grande dos alunos da UFPA por atendimento psicológico. Mas qual é a realidade hoje na universidade dos alunos, do adoecimento mental dentro da universidade, principalmente em relação aos alunos?
É, o aluno, quando ele entra, ele ingressa na universidade, ele já vem trazendo a sua história, né? A sua história de vida, que muitas vezes é uma história que já carrega uma sobrecarga emocional e psicológica muito grande e muito intensa. Ao adentrar na universidade, ele vai lidar com um outro universo de problemas que vão emergir naturalmente. A questão de cobranças, de prazos, de poderes ou de abuso de poderes de alguns docentes. Eles lidam com questões de bullying, eles lidam com preconceito, eles lidam com uma infinidade de situações que muitas vezes eles não têm estrutura para lidar. Então, o que que acontece? Eles acabam desencadeando, né, um adoecimento psíquico que vai desembocar onde? No nível de aproveitamento, no nível de rendimento dele, muitas vezes na evasão, né? Muitas vezes no abandono à universidade, ou até em inúmeras mudanças de curso, porque não tem nem a clareza exata se aquele curso que ele escolheu é o curso que realmente, de fato, ele quer, é aquele que ele tem a perfil. O fato é que os fatores que ele já traz quando chega na universidade, associado a esse universo de problemas que existe dentro da universidade também, acabam fazendo ele desencadear.
Eu quero acrescentar também que a questão socioeconômica também é muito séria, né? Nós temos hoje, dentro do programa Permanência, que atende o auxílio permanência e o auxílio moradia, nós atendemos mais ou menos 2 mil alunos, tá? Só no programa Permanência, só nesses dois auxílios, são 14 auxílios que nós temos dentro do programa Permanência, né? Dentro desses 2 mil alunos, aproximadamente 70% dos alunos, a renda familiar bruta está em torno de 600, 800 reais. Então você entra numa universidade dessa com uma série de dificuldades que ele já vai enfrentar. E ainda tem a questão socioeconômica para vencer, porque tudo aqui é pago. Não é pago para entrar na sala de aula, para assistir aula, mas para material, para comprar livro, qualquer coisa, para lanchar. Então, esse RU, por exemplo, ele é de extrema importância para os alunos que têm baixa situação socioeconômica. Então, tudo isso, junto com outros fatores, esses fatores que a Daniela citou, agrava a situação emocional deles. A outra coisa também que é muito interessante a gente observar, eles entram muito novos aqui. com sonhos que não são deles. Sonho dos seus pais, dos seus padrinhos, de que o patrocinou lá no ensino médio. Então, quando ele chega aqui, que ele se depara com aquela faculdade que parece que é muito glamourosa, né? Não é bem aquilo que eu quero, né? Então, isso também é motivo de desilusão, de desmotivação e que pode levar a um adoecimento muito profundo e até o suicídio, que é o que a gente já observou em alguns casos aqui na universidade.
Sabe que a SAEST, a Superintendência de Assistência Estudantil, ela tem uma rede, né, aí de apoio a esses estudantes, né, dando auxílio financeiro, assistência psicológica, assistência social para esses estudantes. Mas, assim, qual é o desafio principal nesse momento, né, que a gente vê que cada vez mais a universidade está absorvendo estudantes, cada vez mais de classes econômicas baixas, né? E também de outras identidades, indígenas, quilombolas, ribeirinhos. E tudo isso afeta quando eles chegam aqui. Eles muitas vezes não encontram o apoio necessário, né? Qual é o desafio para que realmente a universidade possa ajudar de fato esses alunos a se manterem com saúde na universidade?
Eu creio que um dos grandes desafios é proporcionar o diálogo sobre essas questões, né? Espaços de diálogo, espaços de acolhimento, trabalhar as dificuldades que possam emergir nesse processo dele durante o ingresso na universidade, rodas de conversa, oficinas, palestras de esclarecimento, uma abordagem maior até com relação à própria família, porque a gente sabe que a família, muitas vezes, ela dificulta também um pouco esse caminhar desse aluno. Ou a família, às vezes, nem apoia, porque não acredita que aquele aluno ele é capaz ou ele será capaz de crescer, de evoluir, de chegar a algum lugar. Mas eu vejo que esse diálogo em cima desses múltiplos fatores e esse diálogo em cima dessa diversidade que a gente encontra dentro da universidade, ele é necessário.
Eu acrescentaria também, e eu acho que a SAEST está fazendo um trabalho muito interessante e principalmente em parceria aqui com o curso de comunicação, na questão da divulgação. Nós entendemos que é preciso mais, tá? É preciso que nós estendamos essa rede para os campi, por exemplo. Porque a universidade ela não se resume só ao campus de Belém. Mas é preciso que a gente faça mais. E também é preciso que o segmento maduro dessa universidade, que são os professores, eles também se interessem em saber, em conhecer essas ações da SAEST, né? Porque nós estamos aí, nós estamos na televisão, nós estamos na rádio, nós estamos aí com nossos panfletos, nossos cartazes. Então eu fico assim um pouco assim assustada, porque nós já temos quase 10 anos de assistente estudantil e tem pessoas ainda que nunca nem ouviu falar. Nós somos uma cidade de 55 mil habitantes, pequena a cidade, concentrada ainda por cima, né? Então, eu não compreendo essa falta, essa ausência, essa não busca das informações para ajudar esses alunos. Nós pertencemos a uma geração em que parece que tudo vinha nas nossas mãos, né? Ao contrário, nós sabíamos que tínhamos que dar passo a passo para poder conseguir chegar onde a gente queria. A geração de hoje, ela quer pular etapas. Sabe? Por quê? Porque tudo é muito rápido, a internet é rápida, tudo é muito rápido. Então, essa pulação de etapas, isso traz um prejuízo enorme, porque aos 20 anos eu já quero ter um carro, já quero ter uma casa, já quero ter um emprego, não é assim. Aos 20 anos está começando a nossa vida ainda, né? Então, essa ansiedade de querer as coisas, e a gente está num país de capitalismo selvagem, faz com que a gente que se exacerbe a questão do consumo. E deixe do lado a questão do ser. E aí, se eu não tenho, eu entro em sofrimento. Então, esse trabalho, os professores, se eles se engajassem nessa luta, eu acho que nós resolveríamos, eu acho que 60% desses problemas. Porque, como a Daniela disse, se há diálogo, há conversa, há espaços de reflexão a respeito da situação que hoje envolve esses alunos. Porque, olha, os vulneráveis sofrem muito, mas nós também recebemos alunos que não são vulneráveis, que têm plano de saúde, mas que a família confia na SAEST. E é uma luta para a gente dizer, olha, mãe e pai, por favor, deixa a vaga para um vulnerável e vai procurar o plano de saúde. porque a gente tem que escolher, e na hora que escolher, a gente tem que escolher o aluno que precisa mais.
A demanda é muito grande, né? Então tem que haver realmente essa seleção, digamos assim, e os professores, os técnicos, a universidade inteira tem que estar nessa causa, né? Para poder ajudar esses alunos a se manterem na universidade e conseguirem o seu tão sonhado diploma e saírem daqui com a sua profissão e sua vida cada vez melhor, né?
Ei!
Se liga na assistência estudantil.
Rádio Web UFPA apresentando o programa Saest Você. Hoje estamos falando sobre o PROC Vida. Recebemos aqui no estúdio a coordenadora de integração estudantil da Saest, a pedagoga Ana Clotildes Colares, e também a psicóloga da Saest, Daniele Cristo. Nós vamos agora para um breve intervalo, mas não saia daí que no próximo bloco nós vamos tirar todas as suas dúvidas para você poder ter acesso a esse novo programa da Saest, o PROC Vida.
Você está ouvindo Saest Você, na Rádio Web UFPA. Você está ouvindo Saest Você, na Rádio Web UFPA.
Rádio Web UFPA de volta com o programa Saest Você, tudo sobre assistência estudantil na UFPA. Nosso principal objetivo é deixar você aluno ou futuro aluno da universidade por dentro dos programas e serviços que a UFPA oferece para ajudar na sua permanência no ensino superior.
Ei!
Se liga na assistência estudantil.
E quem está tirando as dúvidas hoje aqui no estúdio sobre o projeto de extensão, promoção e saúde mental e qualidade de vida dos discentes da UFPA, o PROC Vida, a coordenadora de integração estudantil da Saest, a pedagoga Ana Clotildes Colares, e também a psicóloga da Saest, Daniele Cristo. Para a gente continuar o nosso bate-papo aqui, Ana Clotildes, eu queria que você falasse um pouquinho do PROC Vida. Você já explicou a diferença dele com as ações e os serviços oferecidos pelo PES. Já explicou que ele está direcionado ao programa de ações pedagógicas, para ajudar de fato que o aluno tenha saúde para poder melhorar o desempenho acadêmico. E como que os alunos vão poder participar, acessar esse novo programa, o PROC Vida?
Então, o programa de estudante saudável, onde estão aquelas ações, são 8 ações, né? Fisioterapia, hospital universitário, clínica de psicologia, o SAPS, né? Serviço odontológico, o PROAP, que é o programa onde o PROC Vida está vinculado. Todos os alunos devem se dirigir à Saest, no segundo andar da reitoria, procurar assistente social Celeste ou Márcia, mas mais a Celeste, que é a Celeste que está no atendimento, e lá é dizer, olha, eu gostaria de participar, de ter uma consulta com o psicólogo no PROC Vida. Só que antes de ir com os psicólogos, né, esse discente, ele passa por uma entrevista social com a Márcia, que é a assistente social do programa, do projeto, e ela vai fazer uma triagem, porque o discente, para ser assistido por esse programa, para esse projeto, ele precisa ter o perfil da assistência estudantil, que é a renda familiar per capita de 1,5 salário mínimo. Esse é o nosso principal critério de seleção. Então, esse aluno vai lá, pede para abrir o sistema através do CPF, tem lá alguns dias para preencher o questionário socioeconômico e anexar uma documentação. Se ele já for assistido por algum outro programa nosso, ele migra tantas informações quanto a documentação e só faz a atualização, se for necessário.
Mas ele pode permanecer em 2 programas ao mesmo tempo?
Não, pode. O que não pode acumular são alguns auxílios financeiros. Mas o PROC Vida é serviço. Ele pode utilizar todos.
Qualquer serviço do PROC
Vida. Qualquer serviço do programa apoio pedagógico, da qual o PROC Vida é uma das ações.
Certo. E aí, então, o aluno, só para esclarecer, o aluno não precisa esperar edital, não precisa...
Não, é instrução normativa, é fluxo contínuo.
É só ir lá na Saest e pedir a solicitação, né, para integrar no programa. Uhum. E se for, se for algum aluno que já esteja na Saest, vai lá também para pedir essa atualização,
pede só para migrar e aí atualiza com comprovante de matrícula, se mudou de endereço, a renda familiar... Porque essa documentação que ele apresenta no programa anterior tem validade de 1 ano. Se ainda estiver no exercício, é a mesma documentação. Agora, se tiver passado 1 ano, aí tem que atualizar. Se não mudou o estado civil, aí tem que atualizar.
E como é que vai ser esse atendimento psicológico para esses alunos específicos do PROC Vida?
Ele já vem sendo realizado, tá? Então, ele vai lá, se inscreve, a Márcia avalia, faz a triagem, defere.
E já manda...
Aí já verifica se além do PROC Vida, se além da assistência psicológica, ele também não está precisando de uma assistência pedagógica. Mas, se a queixa dele é psicológica, a gente primeiro cuida desse sofrimento emocional para depois ele voltar para o serviço de pedagógico, se for necessário. E aí, com relação ao atendimento psicológico, eu gostaria que a minha colega Daniele se manifestasse.
Por favor. Então, depois que o aluno passa por todo esse processo, ele é encaminhado, através de um memorando, para que inicie o acompanhamento psicológico. E aí ele vai ser atendido, onde ele vai fazer 4 sessões de avaliação individual. Trabalhamos com entrevistas e com testes psicológicos para poder fechar melhor essa impressão diagnóstica, saber de que forma nós vamos abordar, se há necessidade de uma avaliação psiquiátrica, se há necessidade de outro tipo de encaminhamento, cardiológico, neurológico, enfim. O que for necessário para poder garantir essa saúde mental, mas também a saúde física desse discente. Então, qualquer tipo de encaminhamento extra a psicoterapia, o psicológico, ele volta até Saeste, onde Saeste vai dar todos os encaminhamentos que sejam necessários. Mas do ponto de vista do atendimento psicológico, ele passa por um processo de avaliação durante 4 sessões e depois nós definimos se a continuidade do processo ela vai se dar individual ou em psicoterapia de grupo. Por quê? Qual é o diferencial do PROC Vida? Exatamente a abordagem do grupo. Como nós temos uma demanda muito grande, nós optamos em trabalhar com esse enfoque mais grupal, onde a abordagem se dá em grupos de terapia, quer dizer, desde que esse aluno tenha indicação para uma psicoterapia de grupo, porque se ele não tiver indicação, ele não pode ser colocado num grupo, e aí você continua o atendimento individualizado, sem nenhum problema, mas a prioridade é que esses atendimentos sejam em grupo, onde é feito, onde são realizados de 6 a 8 sessões em grupo. Após esse período, eles são reavaliados. Se tiverem tido uma melhora, tiverem evoluído, eles então recebem alta. Então, o processo sempre se dá dessa forma.
E o que vai caracterizar se o aluno vai precisar de um atendimento individual ou em grupo?
Então, tem algumas questões que, por exemplo, o aluno tem muita dificuldade, como a comunicação, a interação social, o nível de isolamento muito grande. Isso são aspectos que, associados a um quadro de ansiedade e depressão, podem agravar. Então, qual é a nossa conduta? A conduta é fazer um recorte social, até porque o projeto ele tem esse olhar do social, né, também. Se necessário, uma abordagem familiar. Muitas vezes nós temos que fazer uma interferência, uma inferência no próprio contexto familiar. Chama uma mãe, chama um irmão, chama um pai, um avô. O fato é que nós precisamos ampliar essa intervenção. Então, se você for perceber, você tem uma preocupação com o aspecto pedagógico, você tem uma preocupação com o aspecto social, você tem uma preocupação com o aspecto da saúde mental, mas no nível maior, né? Numa visão muito mais macro.
E a família que você falou, ela é muito importante, porque assim, às vezes a gente trabalha com bolsistas aqui na rádio e a gente percebe, às vezes, conversando, que alguns estão com problemas, mas aí às vezes nem a família sabe que eles estão com problemas, porque eles não querem preocupar a família, eles estão sofrendo e também tem a questão do preconceito, né? De, infelizmente, doença psíquica hoje ainda é uma questão de preconceito, as pessoas não querem falar, têm vergonha, às vezes, de procurar um psicólogo, um atendimento psiquiátrico e até de contar para a família a questão do preconceito ainda é grande, infelizmente, né? E aí, esse envolvimento com a família, ele é fundamental. Como é que vocês conseguem, assim, inserir a família nisso?
Nós temos um número de discentes que fazem uso de medicação contínua muito grande, pelos aspectos psicopatológicos, de ansiedade, de transtornos de ansiedade, de depressão, de ideação ou risco e tentativas de suicídio muito grande, um percentual muito grande. Então, nós temos uma preocupação muito grande em saber se esse discente ele está fazendo uso correto de uma medicação, porque só o atendimento psicoterápico, sem o uso de medicação em alguns casos, ele não vai trazer um resultado satisfatório. Então, é um conjunto de ações e a participação da família nisso é fundamental, porque às vezes o discente não consegue ter o discernimento de fazer um remédio no horário e a família serve como uma rede de apoio nesse processo. Ou também serve muitas vezes para atrapalhar, porque, por exemplo, temos casos em que a própria mãe ou pai se recusa a comprar a medicação para o discente porque diz que o filho não vai tomar medicação porque ele não é louco, né? Então, nós ficamos muitas vezes numa situação muito difícil. E aí, precisamos ser claros. Se o seu filho não faz o tratamento adequadamente, ele tem um risco esse, esse e esse. Então, é necessário que essa abordagem seja feita, cada vez mais.
E como é que está chegando as demandas até a Saerte? É espontânea mesmo? Um amigo está encaminhando? Como é que vocês avaliam isso?
Olha, em alguns casos...
Para atendimento psicológico.
A grande maioria é o aluno mesmo que nos procura. Agora, nós temos alguns casos de alguns professores que são cuidadosos, sabe? A gente se surpreende com a engenharia, por exemplo, que tem nos procurado com alguns casos e tem se interessado em acompanhar, tá? Então, não vou dizer para você que não tem professores que se preocupam. Vem, como é que tá? Tá indo? Né? Tá, olha, não tá frequentando, não tá indo para aula. A gente chama o aluno, você não tá indo para aula. Você, a Dani também, ela dá muito feedback pra gente. Olha, fulano de tal não tá frequentando. Então, surpreendentemente... são os alunos que estão nos procurando. Até porque nós não podemos fazer demanda, porque nós temos poucas pessoas para fazer. Hoje, atualmente, na Saeste, nós estamos com 3 psicólogos. A Jéssica, que faz a triagem inicial, e a Dani, que faz a parte da psicoterapia, e a outra psicóloga está na acessibilidade. Grande parte dos problemas são absorvidos pela clínica de psicologia e pelo SAPS. Mas nós temos muitos casos, acho que nós estamos atendendo hoje em torno de uns 30 a 40 alunos.
30 a 40 alunos.
A meta do PROC Vida é qual, anualmente?
Olha, na meta do PROC Vida, anualmente, aqui é de 200 discentes.
Nesse atendimento mais intenso, né?
Mais intenso, exatamente. A grande massa nós estamos deixando para os dois grandes projetos. Porque, inclusive, o SAPS ele é um programa agora. E parece que a clínica de psicologia também já é um programa. Para nós é que eles são projetos, porque nós temos um programa maior. Mas nossos casos são muito específicos mesmo, né? Que a gente está cuidando mesmo com muito carinho, porque a gente... sabe, eles têm também um grande número de alunos nessas mesmas condições. Mas o trabalho deles é mais voltado para isso, eles têm mais estrutura para isso. Enquanto que nós, a nossa estrutura somos nós.
Pois é, isso que eu ia perguntar, né? Porque no projeto também prevê a integração de voluntários, né? Como é que faz para participar da SAES como voluntário, poder ajudar também, né? Né, dessas iniciativas que ajudam esses alunos, porque a gente sabe que é uma realidade bem complicada hoje na universidade, né?
Acompanhantes terapêuticos. Que, na verdade, o projeto, ele tem... por enquanto, ele está só conosco, né? Mas a nossa ideia... Ele já foi aprovado internamente. Agora, nós vamos submetê-lo ao Conselho Universitário, tá? Ele foi aprovado inicialmente para nosso atendimento, mas depois nós observamos que alguns alunos precisam de alguém ajudando. E nada melhor do que os alunos da psicologia. Então, nós vamos expor o projeto para o curso de psicologia e vamos pedir voluntários. E também, a priori, ainda alunos da UFPA. Então, para alguns alunos, nós vamos designar esse acompanhante terapêutico. Mas tem que ser alunos que conheçam a área. Não pode ser qualquer aluno. É, exatamente.
Então, o pessoal da psicologia e da saúde tem um papel importante aí para ajudar nessa missão, né?
Sim, até porque nós temos casos, né, onde esse discente está fazendo uma crise psicótica, alguma coisa mais específica, e ele precisa que as atividades diárias dele sejam acompanhadas por alguém onde essa pessoa possa intervir de maneira satisfatória, ajudando, funcionando como uma espécie de ego auxiliar, né? Alguém que esteja do lado dando esse suporte, porque, como eu te digo, a maioria das pessoas, às vezes, não tem esse apoio da família. Então, o acompanhante terapêutico, ele vai fazer aquelas ações do cotidiano, vão estar sob supervisão, evidentemente, né? Mas fazendo esse acompanhamento in loco, nas dificuldades do dia a dia mesmo.
A missão da assistente estudantil é que o aluno tenha uma permanência com qualidade para que ele possa concluir seu curso no tempo regular, mas com sucesso.
Essa, né, é uma dúvida, né? Se o aluno não está bem mentalmente, ele está com um transtorno de ansiedade, está com ansiedade, está com depressão, ele automaticamente vai ser afastado da sala de aula, não? Ou não?
Tem casos que sim, tem casos que não.
a ideia é que a gente possa dar um suporte para que isso não aconteça.
Não ocorra, exatamente.
Que ele não seja afastado.
Para que ele não tenha prejuízo no seu percurso acadêmico. Sempre, todo o nosso olhar é
no percurso acadêmico, para que ele possa ter uma permanência com qualidade. A gente cria condições para que essa permanência tenha qualidade e ele possa cumprir isso no tempo regular.
Então, quanto mais cedo esse aluno procurar ajuda, melhor.
Melhor.
Né? Para que ele não chegue exatamente, num caso bem avançado.
Perfeito. Por isso que esse diagnóstico, ele é logo feito no início. Você pode estar, por exemplo, apresentando um transtorno de ansiedade, mas bem no princípio. Então é muito mais fácil você entrar com uma medicação, você fazer um tipo de abordagem naquele momento, num caráter mais preventivo, inclusive, né? Para que ele dê sequência. Assim, pela experiência que nós temos visto, temos conseguido deixar esses alunos em sala de aula. Né? Uma ou outra situação mais específica,
exato,
um afastamento talvez de uma semana, de 10 dias, por uma crise maior, mas em geral eles têm conseguido, né, avançar.
Ei!
Se liga na assistência estudantil.
Rádio Web UFPA apresentando o programa Saeste Você, tudo sobre assistência estudantil na UFPA. Hoje estamos falando sobre o projeto PROC Vida, que vai atender a alunos da UFPA para ajudar na saúde mental e, consequentemente, no desempenho acadêmico. E quem conversa com a gente hoje aqui no estúdio sobre o PROC Vida é a coordenadora de integração estudantil da Saeste, a pedagoga Ana Clotilde Scolares, e também a psicóloga da Saeste, Daniele Cristo. Nós vamos para mais um breve intervalo, mas não saia daí, que você ainda pode tirar muitas dúvidas aqui sobre o atendimento psicológico na UFPA, aqui no Saeste Você. A gente volta já já.
Você está ouvindo Saeste Você, na Rádio Web UFPA. Você está ouvindo Saeste Você, na Rádio Web UFPA.
Estamos de volta para o último bloco do Saeste Você, tudo sobre assistência estudantil na UFPA. A gente lembra que o nosso principal objetivo é deixar você, aluno ou futuro aluno da universidade, por dentro dos programas e serviços que a UFPA oferece para ajudar na sua permanência no ensino superior. E hoje, quem tira as dúvidas aqui no estúdio com a gente é a coordenadora de integração estudantil da Saeste, a pedagoga Ana Clotilde Scolares, e também a psicóloga da Saeste, Daniele Cristo, que elas estão aqui falando principalmente sobre o projeto de extensão Promoção à Saúde Mental e Qualidade de Vida dos Discentes da UFPA, o PROC Vida.
Ei!
Se liga na assistência estudantil.
Então, a gente está chegando aqui no finalzinho do programa. Queria que vocês ressaltassem, assim, dentre tantas iniciativas para tentar auxiliar, ajudar esses alunos a permanecer na universidade com qualidade de vida, surge o PROC Vida, né? Mais uma iniciativa entre tantas outras que a Saeste já mantém. E assim, qual o principal objetivo, qual a meta do PROC Vida, né? Nesse atendimento mais individualizado, mais intenso, como a gente já explicou aqui, né? E o que se espera com esse PROC Vida de fato?
Olha, do ponto de vista da gestão, ele é uma ação que não surgiu da nossa vontade. Ele surgiu em razão de uma grande demanda apresentada por estudantes. Então, ela é uma ação motivada pela natureza e a experiência da equipe técnica da Saeste em relação à assistência estudantil, pelo fato do considerável número de discentes em sofrimento psíquico, que vai refletir no desempenho acadêmico, seja dos discentes recém-ingressos, seja daqueles que estão em fase de conclusão do curso. Então, nós temos dois outros grandes projetos que apoiam a Saeste, que é o Clínica de Psicologia e o SAPS. Porém, a gente observa que eles dois não estão conseguindo dar conta. Então, a Saeste criou o PROC Vida, é um atendimento menor, mas é um atendimento lá dentro da Saeste. Eu me lembro que algumas pessoas falaram assim para mim, eu não gosto de procurar, porque você até tocou no assunto, eu tenho vergonha, porque o pessoal vai achar que eu estou ficando doido, não sei o quê, não sei o quê. Desde quando ser assistido por psicólogo, por psiquiatra, significa uma loucura definitiva? Não é nada disso. Todas as pessoas hoje, nesse mundo turbulento, nesse país cheio de dificuldades, pode, de repente, passar por um sofrimento psíquico, sofrimento emocional e se tornar uma doença mental. Né? Então, os nossos jovens, como eles são jovens, eles se eles procurarem ajuda logo no início, como diz a Daniele, eles têm 90% de possibilidade de resolver isso no início e ter uma vida plena. Então, a gente convida esses alunos que acham que estão passando por esses problemas psíquicos para nos procurar e, quem sabe, começar a usufruir do serviço do PROC Vida.
Agora, devido à importância que você falou, Ana Clotilde, existe expectativa de ampliar para os campi? Está só aqui em Belém ainda? Quais são as expectativas de ter um PROC Vida nos campi do interior?
Então, o PROC Vida ele necessita de um psicólogo clínico. Por enquanto, nós estamos colocando servidores efetivos nos campi ainda com psicólogo educacional. Mas esse psicólogo educacional ele está preparado para receber esse aluno, fazer a triagem e fazer uma parceria com os CAPs dos municípios onde os campos estão instalados, né? Mas alguns desses nossos colegas, servidores psicólogos, eles são psicólogos clínicos. E eles têm um entendimento muito claro a respeito do que é realmente o sofrimento psíquico. Então, nós estamos tentando implantar, mas nós precisamos que todos os campos tenham um psicólogo, pelo menos um psicólogo educacional.
Por enquanto, tá? Eles são atendidos nos...
Olha, no sabe, interior. Os campos que temos é o campo de Bragança, nós já temos um psicólogo lá, chama Joaquim. Nós temos em Tucuruí uma psicóloga clínica, a Vivian. Né? Nós temos em Sori uma psicóloga clínica também, é a Ludmila, e estamos trabalhando aí com o curso público, né? Parece que vem um ou dois agora, para Altamira. Esse psicólogo vai desenvolver trabalho psicoeducacional, mas provavelmente a formação dele é em clínica. Se for, melhor ainda, porque ele compreende melhor. Mas se não for, ele vai estar preparado para fazer os encaminhamentos e as parcerias junto ao CAPES do município.
Então, a UFPA também tem que ficar atenta, né, para abrir vagas nesses concursos públicos para psicólogos.
A Progep, né? O reitor estão trabalhando muito nesse sentido.
Que bom que a universidade está preocupada com isso. Com relação ao atendimento específico, onde é que é feito esse atendimento?
Nós optamos em fazer o atendimento fora do contexto universidade. Né? Esse atendimento é feito no consultório, onde eu trabalho. Né? Lá tem um espaço para os atendimentos de grupo, para os atendimentos individuais. Porque um dos fatores que se foi pensado assim, considerando que lá dentro da universidade eles já estão com vários fatores estressores, né? Vamos tirar daquele contexto e proporcionar um outro espaço, um outro ambiente, né? Para que eles possam mudar de ambiente, mudar de clima, né? Então é feito no consultório para onde eles vão levando esse encaminhamento.
Certo. E para a gente encerrar então, qual é a mensagem que fica diante dessa realidade tão preocupante que vocês nos apresentaram aqui, dessa questão dos números, da demanda muito grande de alunos doentes mentalmente, né? Ou seja, com transtorno de ansiedade, seja com depressão e alguns até chegando ao suicídio. Isso não só na universidade, mas é uma realidade na população mundial, né? Os dados da Organização Mundial de Saúde são bem preocupantes com relação a suicídio, a casos de depressão e tudo mais. Qual é a mensagem que fica para os alunos da UFPA? E assim, em que momento, né? Quais são os sintomas que esse aluno deve perceber no comportamento dele mesmo, já que é tão difícil para os pais, para a família, para os amigos perceberem, porque às vezes vocês escondem também que você está com um sofrimento, você não quer que as pessoas saibam, você está sofrendo, você está sorrindo aqui e a pessoa nem imagina como você está por dentro, como está a sua cabeça. Qual é o momento que a pessoa deve procurar a Saerte, por exemplo, aqui na UFPA?
O tempo, ele é de cada um, né? O momento, ele é de cada um e o sofrimento é de cada um. Mas um dos aspectos a ser observados é como esses sintomas estão comprometendo a vida dessa pessoa. No momento em que a pessoa começa a se esquivar das relações interpessoais, de não querer frequentar a sala de aula, né? De não conseguir mais ter um foco, ter uma atenção, uma concentração, uma perspectiva, um projeto futuro enquanto universitário. No momento em que essa pessoa começa a apresentar alguns sintomas, que não é uma ansiedade normal, que todo mundo vivencia ansiedade. Todo fato novo na vida de uma pessoa é um fator ansiogênico, né? Um casamento, uma mudança de emprego, uma mudança de cidade, uma mudança de casa.
O início na universidade.
O início na universidade, você tem zilhões de expectativas que se cria. Às vezes, essas expectativas, né, em geral, não são as expectativas que estão dentro desse contexto real. E aí você começa a se frustrar, começa a se decepcionar. e isso começa a comprometer a qualidade de vida, que é bem o que o projeto fala, né? Então, começou a comprometer a tua vida, as tuas relações, o teu dia a dia, procure ajuda. Procure dialogar sobre isso, procure uma pessoa para conversar, procure uma orientação. Eu sempre oriento os discentes que dialogue com alguns dos seus professores. Eles não têm bola de cristal para saber que você está passando por aquele momento tão difícil. Dialogue com eles. De repente, os próprios docentes vão ser fundamentais, vão ser mediadores desse processo de ajuda. Porque tem muita gente que, inclusive tem, eu já ouvi relatos de docentes que chegaram em sala de aula e disseram, eu também tenho problemas. E isso é muito legal, essa abertura que a pessoa possa ter. Mas uma coisa que eu queria deixar assim, enquanto reflexão, é o Andrew Solomon, que escreveu um livro chamado Demônios do Meio-Dia, que é muito interessante, é um livro que toda pessoa que teve depressão poderia ler. Ele fala da própria história da depressão. E uma das coisas que ele coloca é assim, que algumas pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica, às vezes, por desconhecimento, não sabe que está passando por um sofrimento psíquico, por uma doença mental. Porque desconhece, porque não tem acesso, porque não pode pagar um psicólogo, porque não pode buscar uma ajuda como gostaria. Então, procure a Saeste, procure conversar com as pessoas de lá, procure orientação, porque é uma forma. A gente primeiro tem que saber o que a gente tem, aceitar o que temos e saber que podemos cuidar disso com carinho. Então, a proposta da Saeste é exatamente essa, é acolher esse discente.
E com essa saúde em boas condições, né, Ana Clotildes, poder continuar na universidade e ter um bom desempenho acadêmico
e
também.
E concluir,
né,
seu curso com sucesso. Mas eu gostaria de dizer o seguinte, para finalizar a nossa conversa. Embora a Saeste tenha tido esse protagonismo, né, de estar junto com a clínica e junto com o SAPES, trabalhando nessa questão da saúde mental, somente nós não vamos conseguir debelar toda essa onda que está aí surgindo. É preciso que a gente conte com a colaboração dos docentes, dos técnicos administrativos, como tu bem lembrastes, de pelo menos, se a pessoa está observando que aquela pessoa está tendo um comportamento estranho, por favor, sentar com essa pessoa e dizer, vem cá, você não está passando por uma dificuldade, que tal procurar lá a Saeste para conversar lá com os pedagogos, psicólogos, assistentes sociais que lá está. E ratificando o que a Daniele disse, os alunos precisam dialogar mais com os professores, conversar mais com eles a respeito do que está acontecendo, porque eles não têm bola de cristal. Vários professores que nós temos abordado têm dito para nós, mas esse aluno não me falou nada, não me informou nada, como é que eu vou adivinhar? Para que eles possam ter um olhar diferenciado para esse aluno que está em sofrimento.
Procurar a direção das faculdades.
Exato,
né?
os diretores de faculdade, os colegiados, nós temos tido parcerias com os colegiados, cursos assim, fantásticas. Alunos que estão para perder a sua vaga aqui, que recorre lá para a gente vai fazer a mediação junto ao colegiado. O colegiado tem aberto porta para nós. Então, a gente fica até orgulhosa porque a gente entende que como a Saeste está sendo respeitada, porque a gente vai para mediar. E às vezes eles estão para botar o aluno, cancelar a vaga do aluno, e eles nos ouvem e dão mais oportunidade para esse aluno terminar o seu curso.
Tá certo, Ana Clotildes. Muito obrigada pela sua presença
obrigada
mais uma vez
você,
aqui.
Obrigada a você, que nos convida sempre.
Muito obrigada também, Daniele Cristo, né, por ter vindo. Parabéns por esse trabalho. É um trabalho
obrigada
muito bonito da Saeste. A gente sabe que tem desafios, que tem problemas e que é uma realidade muito, uma demanda muito grande, mas a gente sabe da importância de um trabalho como esse numa universidade, principalmente aqui como a Universidade Federal do Pará, que cada vez mais recebe alunos, né, indígenas, quilombolas, ribeirinhos, e vulneráveis, né, pessoas com deficiência, e que cada vez mais essa universidade consiga avançar nesse sentido de olhar o próximo do jeito que o próximo merece, né, nesse sentido de ajudar, como a Saeste tanto faz. Muito obrigada.
Obrigada a você.
Mais uma vez, obrigada pela presença de vocês.
Fala aí, galera!
Fala aí, galera!
E a gente continua aqui o programa. Agora a gente vai para o quadro Fala aí Galera, que como você sabe, é um espaço para a comunidade acadêmica divulgar eventos, projetos de pesquisa, extensão e muito mais. Vamos ouvir o recado de hoje.
Eu sou Gina Calzavara, administradora, servidora pública da UFPA,
e sou a responsável pelo espaço Itec Cidadão, o espaço que os alunos costumam chamar de Bosquinhos. Esses bosquinhos têm 16.700 metros quadrados numa área aberta ao longo do Rio do Tucunduba. É uma grande janela que procura integrar a comunidade acadêmica à questão do meio ambiente. Nós temos vários bolsistas de várias áreas. Para nós não interessa qual é o curso. É importante que o aluno entenda que trabalhar com consciência cidadã faz parte do cotidiano na academia. Nós precisamos fazer as pessoas entenderem que as áreas verdes, elas são excelentes para várias dinâmicas, não só como a convivência de lazer, mas também para estudos. Nós estamos na Amazônia e tem espécies que estão desaparecendo por conta do excesso de concreto nos espaços. Eu convido todos vocês a visitarem o espaço e entenderem que zelar por esse espaço é consciência cidadã.
Com o recado do Fala aí, galera, a gente encerra o Saeste Você de hoje, agradecendo a todos que participaram do programa e, claro, um agradecimento especial a você que está nos ouvindo aqui na nossa rádio web UFPA. Lembre-se que você também pode participar do Saeste Você. Basta mandar um e-mail para radioweb@gmail.com. Mensagens nas nossas redes sociais, Twitter e Facebook, ou ligar para 3201-8814, repetindo, 3201-8814. Entre em contato com a gente e nos ajude a produzir o Saeste Você. Tudo sobre assistência estudantil na UFPA, afinal, a Saeste, assim como esse programa, são feitos pra você.
Ei! Se liga! Na assistência estudantil!
O programa Saeste Você é uma realização da Rádio Web UFPA com apoio da Faculdade de Comunicação e da Superintendência de Assistência Estudantil da UFPA. A apresentação hoje foi minha, Elissandra Batista. Produção e reportagem, Bruna Ribeiro. Gravação e montagem, João Nilo. Lauro Moreira e Genar Silva. Supervisão e edição, Elissandra Batista e Fabrício Queiroz. Coordenação do programa é da professora Rosane Steinbrenner e a coordenação geral da Rádio Web UFPA, das professoras Alda Costa e Vânia Torres. Tchau, um abraço e até o nosso próximo Saeste Você aqui na Rádio Web UFPA, a rádio que divulga conhecimento.
Saeste e você.
Saeste e você.
Tudo sobre assistência estudantil na UFPA.